Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Uma coisa que tem ficado cada vez mais clara é o poder das comunidades. Alguns avanços que demorariam muito tempo para acontecer estão acelerados graças a engajamentos e interações cada vez maiores das pessoas. Além disso, o nosso meio jurídico deixou de ser algo local. Já temos que pensar o futuro do direito como algo global. No episódio de hoje, vamos conversar com a Paula Figueiredo. Ela, que está diretamente inserida em vários desses ambientes e sabe falar como ninguém como eles podem contribuir para a coletividade. Ela é founder do The Legals, sócia do Figueiredo.lol, sócia da startup Modacad, presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da OAB-MG, host do Global Legal Hackathon, membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB, embaixadora na América Latina do World Legal Summit, coordenadora da pós-graduação em Direito, Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG, é professora, consultora de empreendedorismo da Sato Consultoria, mentora do Founder Institute em Belo Horizonte, mentora do X The Boss, participante dos movimentos X-Tech, Women in Blockchain e Elas in Tech, e também membro do movimento da Nova Economia Mineira. Vamos nessa? Paula, seja mais uma vez bem-vinda ao Direito 4.0. Paula já participou aqui do Direito 4.0, lá num dos primeiros episódios, a gente ainda nem tinha pandemia, falando sobre Global Legal Hackathon, né? A gente fez um episódio especial com você e com a Lorena Lage para divulgar o evento e contar o que é, né? Porque poucas pessoas sabem do que era o Global Legal Hackathon, hoje mais pessoas já conhecem. Acho até legal, então, a gente já começar falando um pouco sobre o evento. Esse ano vai ter ou não vai ter o Global Legal Hackathon?
Ei, Gustavo, prazerão estar aqui de volta nesse podcast que é super bacana, já ganhou Brasil, quem sabe mundo aí, para a gente falar de direito, inovação, tecnologia e vários temas super relevantes para quem é da área jurídica e para quem tenha alguma necessidade aí relacionada a questões jurídicas. Grande prazer estar aqui. Falando sobre o Global Legal Hackathon, a pandemia realmente mexeu com os calendários de todo mundo, e o que a gente vai ter agora é a finalização, né? É a final internacional aí do evento de 2020, e a gente tem 4 times brasileiros na final. Então, nos próximos meses, agora aqui no primeiro semestre, a gente espera que a gente consiga fazer essa conclusão aí, né, da nossa edição de 2020, que precisou ter suas datas alteradas aí por causa da realidade no mundo todo, não só aqui, né? Mas quem sabe também super positivos com relação a esse grande número de projetos brasileiros aí na final, um super feito, né, da gente estar com tantos times brasileiros aí disputando a final internacional, e com bastante chance.
Que bom, maravilha. E para quem não sabe o que é Global Legal Hackathon, recomendo que vá lá no episódio que a gente gravou com a Lorena e com a Paula, porque lá tem muita informação, explica direitinho o que é um evento que, sim, todo mundo que participa, eu já participei, Paula conduz muito bem a versão aqui de Belo Horizonte, mas acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo, e, assim, é uma experiência sensacional. Todo mundo que passa por essa experiência sai transformado, é muito legal. Mas aí eu já entrei no assunto do Global Legal Hackathon, mas eu queria começar mesmo efetivamente o podcast perguntando com você, como que você caiu no direito? Porque você tem aí um histórico, um background bem de empreendedorismo, né? Até por coincidência, a gente estudou na Escola Técnica do Sebrae em anos diferentes, mas a gente tem essa origem de empreendedorismo. Como que de lá você falou, não, o que eu quero é direito, que é uma escolha assim bem diferente, né, mesmo, do que as pessoas geralmente fazem. Faz uma escola de empreendedorismo, acaba fazendo algum tipo de negócio e tal, e você trouxe esse lado e essa veia empreendedora para dentro do direito. Como que surgiu você e direito?
Ah, essa é uma resposta que eu gosto muito de dar, né? Realmente, meu namoro com o empreendedorismo começa no segundo grau, né? Na escola do Sebrae, que a gente teve a oportunidade de estudar, que foi uma escola que realmente mudou a minha vida. Acho que para você também, né?
Com certeza, com certeza.
É um projeto que, quem sabe, né, pode tomar Brasil aí, porque a gente, até onde eu sei, tem ele aqui em Minas. né, realmente dando uma formação muito completa em administração de empresas. E aí, desde a escola, né, desde o primeiro ano da escola, que eu trabalhei com comércio internacional, vendia máquinas e equipamentos, fábricas inteiras. E como esse tipo de negociação, né, muitas vezes envolve financiamento por banco de desenvolvimento nacional e do exterior, a gente sempre precisava da intervenção de um advogado para concretizar esses negócios. Então, eu fiz direito para fazer negócios, né? Elegi aí o direito como ferramenta para poder viabilizar, né, a formação aí, a concretização desses negócios. Durante a minha faculdade, continuei trabalhando dentro de empresas, não exclusivamente aí, né, dando suporte à área de comércio internacional. Fui estagiária em grandes empresas e multinacionais. E quando eu me formei, eu senti a necessidade de trabalhar em escritórios, né, porque tinha minha atuação voltada exclusivamente para o consultivo e achava muito importante, né, ter a formação em contencioso. Tive a formação em contencioso em escritórios consolidados aqui de Belo Horizonte, mas acho que logo, logo, né, a gente puxa sardinha para o lado que a gente tem realmente mais atuação, mais entrega de valor, e o meu sempre foi a área consultiva, especialmente para estruturar negócios. Então, levei muitos negócios brasileiros para o exterior, trouxe muitas empresas do exterior para o Brasil, né, e tive a oportunidade de acompanhar projetos desde a idealização até o momento que eles já chegam em ponto de operação e consolidação. E há mais ou menos 6, 7 anos atrás, né, eu montei uma startup. Não é da área do direito, é uma solução para quem produz roupa, né, uma solução para confeccionistas. E aí, ao ter um contato maior com o mundo do empreendedorismo e da inovação, bateu forte no peito, né, a noção de que realmente é essa minha turma e a vontade de estar cada vez mais próxima, né, e desenvolvendo todas as outras habilidades aí para além do direito, né, que eu tive a oportunidade de desenvolver desde muito nova. E veio também o grande convite, né, de apoiar essas empresas nascentes, empresas de base tecnológica e startups, nas suas estruturações jurídicas, né? É um meio, o meio de empreendedorismo, inovação e tecnologia, ele é muito conectado, né, as partes se ajudam bastante, se recomendam bastante, né? Então veio a assessoria aí para esses negócios de base tecnológica e startups se intensificando na época que eu parti aí para montar meu próprio escritório. E aí agora, além do escritório, já são mais 2 outros negócios, fora as iniciativas educacionais, né, e as iniciativas institucionais. Isso por quê, né? Fica a grande dúvida. O que aconteceu? A gente tem uma necessidade muito grande, né, de conhecimentos multidisciplinares agora, independente da profissão que a gente tem escolhido como ferramenta aí. E no direito a gente percebe muito, né, a necessidade de conhecimentos aí de tecnologia e de empreendedorismo, dentre outros, né? Então havia uma sede muito intensa para isso dentro do seio da advocacia, e também, né, existe uma sede muito grande do mercado, né, de acesso a serviços jurídicos que sejam mais condizentes com as necessidades que as empresas e as pessoas e os projetos em geral têm, né? Então, a partir daí vieram várias iniciativas que a gente vai poder comentar hoje mais um pouco, né?
Legal, muito legal. E, assim, da onde que você, pelo contato que eu sempre tive com você, eu percebo que é uma pessoa muito agregadora, né? Você está sempre à frente de várias iniciativas que, além de serem muito inovadoras, trazem outras pessoas para contribuir. Isso aí que você falou, eu acho que a gente pode falar mesmo mais para frente dessa multidisciplinariedade aí, de várias áreas e várias especialidades, mas... Para começar, assim, e acho que para as pessoas entenderem também, você fez parte, né, foi fundadora e presidente hoje da Comissão de Direito para Startups da OAB aqui de Minas Gerais, que se tornou uma referência assim, nacional, né? Tem feito tantos eventos quanto o conteúdo que a comissão produz. Da onde surgiu essa ideia de criar essa comissão e como que ela foi se desenvolvendo ao longo desse tempo para se tornar assim, essa referência que a gente vê hoje, especificamente dentro desse ramo de inovação, de empreendedorismo no direito?
A gente, em 2016, estava culminando aí um processo do governo do Estado e da, principalmente, né, da Assembleia Legislativa, de diálogo com o meio do empreendedorismo, tecnologia e inovação em todo o Estado de Minas, né? Foram dois deputados da Assembleia Legislativa que puxaram essa iniciativa e, de fato, né, agregaram pessoas aí de Minas inteira para poder criar legislação para apoio e incentivo aí para as startups e empresas de base tecnológica. E era possível participar dessas discussões, mas uma coisa era a gente fazer as sugestões enquanto pessoas físicas ou enquanto escritório, e não haveria nenhum problema para isso, né? Várias instituições, pessoas participaram desse processo, e outra coisa era fazermos isso com o apoio institucional, né? Que nos desse suporte para poder fazer essas sugestões. Então, foi nesse momento, né, que houve uma sugestão para que a gente formalizasse um pedido, né, junto lá ao OAB para a criação dessa comissão, e esse pedido foi bem recebido, que para a gente foi uma boa surpresa, uma grata surpresa, né, porque nem sempre os pedidos um pouco diferentes são aceitos, pelo menos, né, de forma rápida, e nesse caso foi, né? E então a primeira grata surpresa foi ele ter sido bem recebido na instituição, e a segunda grata surpresa foi, né, ter sido aceito, não só internamente, que fosse uma comissão composta por pessoas de várias áreas diferentes e não apenas advogados, né, que isso tenha sido tão bem aceito por essas pessoas, né, pelo mercado, pela nossa comunidade aqui, né? Então, hoje a gente conta aí com uma comissão múltipla, composta de pessoas de várias áreas diferentes, porque só assim que a gente consegue construir pautas que são, de fato, importantes aí para a gente poder ter crescimento das nossas iniciativas de base tecnológica e das startups aí. Acredito que o convite para uso da tecnologia não fica só para as empresas nascentes ou empresas de base tecnológica, acaba aproveitando aí para o nosso processo de valor, de geração de valor econômico como um todo, né? Então, veio a calhar, né, a gente ter uma participação mais intensa aí na contribuição que a gente pode fazer enquanto juristas, né, para o nosso processo legislativo. E aí é claro que as pautas da comissão já superaram, né, além do processo legislativo, a gente performa, né, outros objetivos, que a gente também pode falar com mais calma aqui, né?
Uhum. Mas o que você acha que aconteceu? Porque, assim, muitas pessoas, né, têm essa visão da OAB sendo uma instituição bem retrógrada, tradicional, quadradona e tal, e de repente vem uma pessoa e propõe, olha, vamos criar uma comissão de direito para startups. E isso, assim, né, 2016 que você diz. E para mim, esses últimos anos estão igual ano de cachorro, né? Cada ano equivale a 7 anos, né? Então, 2016 são décadas atrás, né? Pensa em 2016, essa proposta para a OAB de criar uma comissão de direito para startup, que era uma coisa assim super, né, nova, poucas pessoas falavam disso, e ainda por cima essa comissão não vai ser composta só de advogados, não. Vai ter a participação de várias pessoas que não são sequer formadas em direito. O que aconteceu para eles toparem uma coisa que poderia ser uma loucura muito grande a princípio, assim, olhando?
Eu acredito que, primeiro, né, uma conversa e uma predisposição, gerar aí uma predisposição da parte dos dirigentes para a relevância dessa pauta, né, para a necessidade dessa pauta. Acreditamos também, né, que foi importante para isso demonstrar que a relevância dessa pauta estava sendo tratada e continua sendo tratada em várias instâncias, inclusive governamentais, né, e demonstrar o reflexo de todas essas questões também dentro da nossa própria atuação e dos problemas, digamos assim, né, ou dos desafios que as pessoas que a gente atende, né, pessoas físicas ou jurídicas, o público atendido pela advocacia também tem várias necessidades específicas. Então, a gente precisa trazer esse tipo de discussão para dentro da OAB, né, e, obviamente, de outras organizações de juristas também, porque a gente precisa, né, de uma posição de vanguarda, de estar um passo à frente, de trazer essas discussões que impactam a gente diretamente na prestação dos nossos trabalhos e que impactam, né, os nossos clientes também diretamente. A gente precisa trazer essa discussão para o seio da advocacia e dos juristas em geral. A gente precisa ter essa posição de pioneirismo, né? E acredito que essa proposta de valor tenha sido compreendida, e de toda forma a gente agradece muito a quem apostou, né, tanto a direção da OAB quanto os primeiros integrantes da comissão que apostaram naquela ideia um pouco diferente naquele momento, e que se provou muito bacana, porque agora está já, né, no Brasil todo, e já passou a ser pauta da OAB Nacional também. Existe a Comissão agora de Direito para Startups no Conselho Federal, presidida pelo Vinícius Rezende, né, e está seguindo fortemente, né, o mapa do Brasil aí já quase com todas as regiões com representação dessa comissão.
E você falou aí, né, que a necessidade dos nossos clientes, nós como profissionais do direito, mudou, né, nesses últimos tempos. Na sua visão, o que já mudou, assim, qual que é essa necessidade mais contemporânea, assim, dos nossos clientes? O que você percebe que virou a chave para eles e até que deu origem, né, como você disse, a essa pauta da comissão? O que mudou para eles?
Tecnologia já está presente, né, na vida de todos nós, quer a gente tenha uma noção mais profunda disso ou não, e a tendência é que isso aumente, né, numa velocidade de progressão geométrica aí, e isso tem impacto na nossa vida como um todo, na vida, né, de todos os nossos clientes. Então, por exemplo, se a gente passa a ter possibilidade de possuir, né, criptoativos, criptomoedas, e vamos supor que numa questão vista aí como bastante tradicional no direito, que é uma necessidade desde que o mundo é mundo, né, de tratar aí da sucessão dos bens, como é que a gente vai fazer para tratar de sucessão de criptomoedas, como é que a gente vai fazer para perceber os impactos tributários disso? Então, eu estou trazendo um exemplo aqui que tem várias ramificações em pontos já tradicionais do direito, mas que a gente ainda tem alguns pontos de legislação para poder resolver, né, mas que é uma realidade atual. Quando a gente, um outro exemplo, né, a gente tem aí o uso de aplicativos na nossa vida que vão ter bastante impacto nas relações trabalhistas, ou que de repente, né, pessoas físicas estão participando de relacionamentos com grandes empresas e precisam, né, adequar esses relacionamentos com essas grandes empresas. Lembrando que nós, advogados, a gente trata muito mais dos interesses das pessoas, né, do que de conflitos que existam entre as pessoas. A gente trata de conflito quando alguma coisa na composição de interesses não deu certo, né? E na maior parte das vezes a gente não termina em conflito, né? Então a gente precisa trazer para os advogados, para quem atende e compõe esses interesses, os conhecimentos que já têm impacto na nossa vida, na nossa sociedade, né? Para a gente poder tratar de todas essas demandas que estão corriqueiras aqui para nós e que só vão aumentar. Então, nossos clientes precisam disso, a gente precisa ter uma preparação, né? Falar um terceiro exemplo aqui para poder ficar mais claro. Se a gente tem super utilização de tecnologia nos nossos processos, como que a gente vai fazer para produzir prova? Como que a gente vai fazer para questionar o uso de determinado algoritmo numa decisão? Acredito que esses assuntos todos já tenham sido, inclusive, tratados em outros podcasts aqui, que são muito importantes, né? Quem quiser mais referências a respeito, escutem, né? E a gente precisa discutir isso, né, entre os juristas, e a gente precisa dar uma resposta para a sociedade agora. Em outras palavras, nós vamos, né, eu entendo que o nosso papel enquanto juristas é apoiar a sociedade enquanto ela passa por essa infância e adolescência tecnológica aí, tanto para a gente poder apontar onde que a gente quer chegar, quanto para a gente compor os interesses agora, né? Não estamos falando de futuro, estamos falando de agora, né? Então, acho que nossos clientes precisam e a gente precisa entender, compreender e atender esses interesses, né? Dentro dos desafios aí da tecnologia.
Tem um exemplo que, se não me engano, é você mesma que dá, eu já ouvi em alguma palestra sua, em algum seminário, não sei, que é muito marcante para a gente perceber o tanto que a gente precisa evoluir e estar observando essas mudanças que estão acontecendo, que é aquela questão, você me corrige se não foi você que deu esse exemplo, mas eu acho que foi, das impressoras de órgão humanos.
Isso!
Foi você?
Foi sim, isso.
É, né? Então conta esse exemplo, porque esse exemplo é muito bom.
Foi criada aqui por alunas, um grupo de alunas do Cefet, que é uma escola técnica aqui em Belo Horizonte, um polímero que a gente consegue imprimir várias coisas com eles, inclusive órgãos, né? E aí bate a porta do seu escritório esse grupo de alunas precisando viabilizar a venda, né, desses órgãos impressos, né? E como que a gente vai fazer para poder colocar esse negócio para funcionar? Negócio esse que a gente consegue visualizar com clareza a utilidade pública dele, né? Mas nossa legislação só trata aí de órgãos de proveniência humana, que não podem ser vendidos, né? Não podem ser comercializados. Você, advogado, vai precisar instrumentalizar isso. Como que a gente vai fazer? Porque eu acredito sim que a gente tem bases dentro do direito para a gente poder resolver a composição de interesse. Não fosse assim, a gente não teria conseguido progredir, né, em toda a nossa história aí de usando o direito como ferramenta para a gente, né, ter a nossa convivência e progresso social. Mas você vai fazer o quê? Você vai comparar isso com um estente, né, uma válvula que pode, né, de proveniência animal, que pode ser inserida num coração humano, vai comparar isso com um medicamento, né, com uma prótese, enfim, quais que são as alternativas que a gente tem para lidar com isso e quais são as necessidades que a gente tem para poder direcionar novos negócios aí, que sejam negócios super inovadores, que provavelmente vão precisar ser regulamentados por órgãos diferentes aí da administração pública, sem que haja um direcionamento prévio para isso, né? E a gente que vai fazer isso acontecer, né?
O fato é que não dá mais para ser aquele advogado que simplesmente vai falar, olha, o artigo tal do Código Penal veda o comércio de órgãos, então você não pode vender esse órgão que você está produzindo, né? Não dá mais para ser esse advogado. A gente tem que viabilizar interesses mesmo, como você diz. E essa é uma frase muito interessante, que você diz que a gente não deveria focar no problema, que o problema é a última coisa lá da cadeia que a gente vai resolver. A gente tem que focar nos interesses e na composição desses interesses e passar a perceber a resolução de conflitos como uma coisa que deu totalmente errado e a última chance, vamos dizer assim, a última opção que a gente tem, né? Que também é uma mudança de paradigma muito grande.
Exato. A noção que se tem, né, do trabalho do jurista é que a maior parte dele está focada na resolução dos conflitos. É uma parte muito importante, porque a gente sabe que conflitos podem existir em campos em que há interesses, mas quando esses interesses estão controvertidos, nossa maior contribuição é fazer com que esses interesses, né, estejam aí caminhando em conjunto, sejam eles dos indivíduos, sejam eles da coletividade. A gente no direito entende muito bem, né, o poder das comunidades e da coletividade, a gente estuda isso bastante, e a gente tem a oportunidade de aplicar isso agora em outras dimensões, né, porque a gente realmente está experimentando um processo de transformação social muito profundo que só vai se intensificar. Então, se somos nós que estamos aí, né, com esse papel de apoiar a sociedade a compor seus interesses, né, e excepcionalmente seus conflitos, fica aí o chamado, né, para a comunidade jurídica, que a gente tem bastante trabalho a fazer nesse momento de transformação.
E você, obviamente, acredita muito nessa... né, pelo seu histórico, nessa força que é nós nos organizarmos para conseguirmos agilizar essa mudança e fazer ela acontecer de uma forma mais... que tenha maior impacto mesmo, né? Não só agilizar, mas que ela seja efetiva, né? Como que você enxerga isso? Porque até então, deixa eu voltar um pouco, até então isso era uma coisa que a gente não via muito também no direito, né? Nós nos organizando para tentar mobilizar e criar algum tipo de impacto, e a gente está vendo aí, seja pelo trabalho de comissões, seja pelo trabalho de eventos internacionais que estão acontecendo, que isso é muito importante e isso é um dos principais fatores para que essa mudança ocorra. Como que você acha? Qual que é o nosso papel? Como que a gente deve começar e quem está aí procurando fazer diferente, como que deve se organizar ou, enfim, dar os primeiros passos mesmo?
Vou trazer aqui para a nossa reflexão alguns ângulos diferentes da gente olhar para isso, né? Primeiro, eu acho que, né, a gente está frente à necessidade da gente, né, trazer mais conhecimento que não é específico da área de direito. E isso está acontecendo com todas as profissões e com todas as pessoas, né? A gente tem produção de informação e de conhecimento numa velocidade incrível, né? Que a gente ainda não tinha experimentado aí na nossa caminhada da humanidade. E a gente passa a um ponto, né, da gente não ter a capacidade de aprender tudo antes da gente tomar determinada ação ou atitude, né? A gente está passando por um momento de transformação em que a gente se preparava durante muitos anos antes para a gente depois agir com relação àquilo. Então, a gente, né, precisa fazer isso juntos para a gente dar conta de apreender a maior quantidade de informação possível, né, para a gente poder digerir e para a gente poder aplicar essas informações. E aí não estou falando só para o direito. Então, a nossa união, ela tem esse ponto muito pragmático da gente conseguir lidar com tudo que está acontecendo agora, né? E a nossa união, ela também tem esse caráter de organização do que precisa ser feito primeiro, né? E da gente fazendo em conjunto, a gente ter uma assertividade muito maior, a gente ter uma velocidade maior, né? E a gente ter uma efetividade maior. A gente está num momento tão veloz, né, que a gente precisa se organizar melhor. E a gente pode e deve fazer isso no direito, porque ao mesmo tempo que a gente faz esse convite para outros conhecimentos, nosso conhecimento é extremamente necessário para poder fazer as coisas de fato acontecerem, né, de forma efetiva, para a gente compor nossos interesses não só regionalmente, nacionalmente, mas internacionalmente, né? Então, assim, é claro que a gente já teve outras situações na nossa história e no mundo que nos mostram que a gente precisa ter regras aí para as nossas trocas e relações internacionais, né? Isso existe desde que o mundo é mundo. Mas os desafios que a gente está vivendo agora, eles são comuns, né, em várias regiões do mundo, em várias situações. E a gente precisa reagir com a mesma rapidez e com a mesma efetividade. Ou seja, a gente precisa ter nossos grupos funcionando, regional, nacional e internacional. E aí a gente foi correr atrás disso, né? A gente primeiro forma aí a Comissão de Direito para Startups e forma a nossa pauta, né? Só para o pessoal entender o que a gente faz. A gente, né, leva direito e tecnologia aí para o campo do empreendedorismo. A gente traz para o campo do direito empreendedorismo, tecnologia e conhecimentos que a gente não tem normalmente na nossa formação, né? E a gente tem três pilares dentro da comissão, né? O de relacionamento com a advocacia, claro, a gente está ali dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A gente tem um relacionamento com a academia, que aí é lato sensu, né? É uma compreensão ampla do que é academia, não só nas nossas instituições de ensino, mas também, né, nos locais onde as ideias acontecem, onde as pessoas se reúnem, né? Então é muito importante a gente entender isso mais como um local de reunião de pessoas que vão implementar ideias, a gente está ali próximo, né? E a gente tem nosso relacionamento institucional para a gente fazer nossa relação aí com os principais atores do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Nesse pilar aí a gente tem muito forte atuação na participação do processo legislativo, a gente já teve a oportunidade de desenvolver essa atuação no ponto de vista municipal, aqui em Belo Horizonte, onde estamos. Apoiamos outros municípios também, nessa nossa participação na legislação. E fizemos parte aí da legislação estadual e da legislação federal para startups, né? E a gente faz isso através do quê, né? Como? A gente tem não só as nossas reuniões, que são abertas aí para quem quiser participar, tá? Não só nossos membros, e a gente traz pontos aí para a discussão. E é muito importante a participação do máximo de pessoas possível para a gente poder trazer, né? Todas as necessidades para as nossas pautas. A gente participa, como eu disse agora, de processos legislativos, a gente faz eventos, né, nacionais e internacionais para a gente poder desenvolver o empreendedorismo dentro do direito, como o Global Legal Hackathon, que a gente já falou, e tem também aí, né, um que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que é o World Legal Summit, que está muito ligado aí com essa questão da gente desenvolver bases para a legislação, para a tecnologia em escala global.
Não, já vamos falar de uma vez. O que é o World Legal Summit? É uma organização internacional, mas ela está infiltrada da mesma forma em vários países, através de algumas organizações sociais ou é através de indivíduos? Como que funciona?
O World Legal Summit uma organização internacional que surgiu, né, com essa proposta de que a gente unisse pessoas do direito, né, e pessoas da tecnologia, da academia, para que a gente pudesse discutir assuntos de interesse global aí, para a gente poder criar bases para a legislação para a tecnologia em escala mundial. Né, são convidadas instituições para a gente poder sediar aí, né, os eventos regionais. Nesses eventos participam pessoas de áreas diferentes para a gente poder discutir determinados temas que são propostos aí. Então, na primeira edição mundial, né, em 2019, a gente discutiu questões como identidade digital, regulação de máquinas autônomas. Aqui no Brasil, a gente discutiu o marco federal das startups também. E o que, que a gente faz com essas discussões, né? Que a gente chama ali as pessoas, não só para poder palestrar, especialistas nos temas, né? A gente discutiu também, com certeza, né, proteção de dados, né, que é algo que está aí presente para o mundo todo também. Então, a gente chama ali grandes especialistas sobre o tema, mas todas as pessoas que participam do evento, elas de fato contribuem e trazem as suas contribuições ali por escrito, em grupo, para a gente poder encaminhar isso para a organização global. Todas as cidades-sede fazem isso. E o que a gente tem no final disso, né? E o relatório de 2019 já está disponível, né, para consulta. A gente tem contribuições do mundo todo a respeito desses temas. E a gente pode utilizar, a ideia é que a gente utilize essas contribuições de juristas, empreendedores, né, e especialistas em tecnologia e acadêmicos, para a gente poder levar essas bases para serem trabalhadas com os nossos poderes legislativos, né, regionais e nacionais. A gente traz bases, né, não só sugestões, mas bases, e a gente indica aí progressos dos países, sugestões do que a gente precisa tratar e de quais que são os nossos pontos aí de preocupação e de interesse, né? Então, a gente consegue com isso trazer bases para a legislação, para a tecnologia. E a gente, né, espera aí, esse evento é um evento bianual, ele vai acontecer em 2021, provavelmente em outubro, né, a organização internacional está fazendo aí, finalizando as datas, porque realmente a gente tem contribuição do mundo todo e temos que, inclusive, compatibilizar fusos horários, né?
E qualquer pessoa que quiser pode participar desse evento?
Pode sim, a gente né, tem possibilidades aí de participação nesse evento. A gente tinha um pouco de, né, o que a gente tinha de restrição com o número de pessoas para participar no presencial, porque é claro que todo evento presencial ele está sujeito aí a uma limitação, né, de cadeiras, de estruturas. A gente pretende, né, agora com uma maior abertura de utilização das plataformas de tecnologia, da gente ter a possibilidade das pessoas fazerem suas contribuições, participarem também, independente aí dos eventos físicos. Então, fica o convite para acompanhar, né, as mídias do World Legal Summit e as mídias da Comissão de Direito para Startups da OAB aqui de Minas Gerais, para mais novidades a respeito desse tema, não só para que as pessoas possam acompanhar as palestras e as discussões, mas principalmente para que elas possam mandar sugestões e participar desse processo de construção coletiva global, né, sobre temas que são tão importantes.
Tem mais algum outro evento internacional que você acha legal, assim, que você acha que tá tendo um impacto legal, que a gente pode participar, que a gente, enfim, deve ficar de olho, que está produzindo algum tipo de material interessante?
No direito, a gente tem, né, a atenção crescente para para os temas voltados aí para a tecnologia. Temos bastante evento e publicações que estão se solidificando e se multiplicando agora. Apesar de algumas pessoas sentirem, né, um lado negativo disso, de não saber quais são as principais publicações, ou que separar aí, né, o joio do trigo, o que seria mais interessante. Minha sugestão é muito importante que a gente tenha esses canais sempre muito abertos e essa discussão cada vez mais aberta para quem quiser participar, e vamos ter muitas iniciativas acontecendo. A gente pode falar, né, dessas duas internacionais principais que a gente participa, que é o Global Legal Hackathon e o World Legal Summit, mas existem outras. Existe uma competição que chama Law Without Walls, que já acontece, se não me engano, há mais de uma década, né, que é uma competição super importante aí, né, com bases um pouco diferentes do Global Legal Hackathon, porque nela, se não me engano, existe inclusive mentoria e desenvolvimento dos grupos, né, e das soluções que são sugeridas ali no Law Without Walls. Já tivemos aí participação de projetos brasileiros e de alunos brasileiros super determinantes, e também de mentores brasileiros, professores brasileiros nesse sprint de desenvolvimento, né, de negócios. Vale a pena conhecer, por ser um sprint de desenvolvimento de negócios que já tem aí, né, uma década de, se eu não tiver enganado, se não forem 10 anos, são 10 edições, algo assim, tá? Para poder aprender aí formas de trazer efetividade para negócios de tecnologia no direito, né? E acompanhar mesmo, né, as publicações nacionais e internacionais. A gente tem muitas publicações internacionais com mais bagagem e tempo aí, né? Eu estou querendo dizer em tempo, né, já dedicado para os temas da tecnologia, mas a gente também tem, né, a gente precisa ressaltar a qualidade do trabalho dos autores brasileiros aí para poder tratar desse tema. Tem sido realmente uma realização individual, pessoal, né? Ver esse tema tão pujante aí com autores realmente muito renomados nossos. Quando eu tive a oportunidade de participar de um evento em que havia 3 mil pessoas dentro de um auditório para tratar durante os dias ali de evento, especificamente sobre temas de direito na tecnologia, eu fiquei extremamente feliz, né, de ver que 2, 3 anos antes era um evento que contava ali, né, com um número bem mais reduzido de interessados, e de repente em 2, 3 anos a gente vê esse assunto aí explodindo. Esse foi um evento da Startse, que é muito bacana, vale a pena também as pessoas acompanharem aí a Lotec Conference, né, que é um exemplo de como esse tema tem realmente crescido muito, né, no interesse e no dia a dia aí de todos os juristas, e é uma oportunidade também de conhecer, né, muitas empresas de tecnologia voltadas aí para o direito, um evento extremamente interessante. Vale a pena conferir, né? Agora também.
Com ótimos palestrantes. Eu estava lá da plateia te assistindo também a dar uma palestra lá. Sensacional.
Foi um evento muito interessante. Espero que daqui um tempo a gente já tenha a possibilidade de nos reunir em eventos, né? Mas por enquanto a gente segue aí nos nossos formatos virtuais e sempre lembrar que o formato virtual permite que a gente chegue a mais pessoas, né, que às vezes não podem se deslocar ali para aquele evento quando ele é presencial. Então, essa transformação a gente espera que fique.
E tem mais algum evento nacional assim que te vem à cabeça que você fala, nossa, isso aqui também é muito legal para as pessoas acompanharem?
A gente tem os eventos da Associação Brasileira de Law e Legal Tech, e aí é uma boa referência, porque além dos eventos em que a B2L participa diretamente, ela também, e principalmente, é um hub de informações, né? Eles buscam aí propagar os eventos, né, de direito e tecnologia, né? Naturalmente, existem várias outras fontes, né? Como eu disse, as próprias universidades, instituições de ensino e outras instituições aí do direito mais tradicionais que já faziam eventos, né, anteriormente, a pujança dessa pauta, né? A gente tem informador aí que a gente conhece há muito tempo, o Migalhas, que traz bastante coisa. A gente tem um outro evento da advocacia que acontecia anualmente aí também, que é muito importante, né, que também está vendo as suas transformações aí, muita pauta voltada para a tecnologia, né? Enfim. A gente tem muito mais evento agora do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Acho que isso a gente pode dizer, né, que nos últimos 5 anos ou na última década a gente intensificou bastante os nossos eventos. Pelo menos eu percebo dessa forma, né? E isso é muito positivo, né? Porque como você disse antes, Gustavo, a gente tinha menos, talvez um pouco menos de oportunidade, né, a não ser os nossos congressos mais tradicionais. E hoje a gente tem mais oportunidades da gente cooperar e ter mais acesso à informação. Eu espero que essa tendência siga conosco.
E como que você acha que tem sido o desempenho do Brasil nesse cenário todo, né? Porque a gente já cansou de ouvir também que nós temos mais de 1 milhão de advogados, 80 milhões de processos, etc. e tal. Então, assim, que a gente é um mercado maravilhoso, né? Entre aspas aí, porque diante desse mundo de processos, é um mercado que podem surgir soluções e tem perspectivas de avanços muito grandes. Como que você está vendo o desempenho do Brasil diante desse novo movimento que está surgindo aqui, comparando com o que você tem visto lá fora? A gente tem se organizado bem, tem dado conta do recado, ainda falta ainda muito para a gente conseguir evoluir um pouco nisso?
Excelente pergunta. E a gente, né, começa respondendo que a gente está batendo um bolão, não só no futebol, mas no direito e na tecnologia, né? Isso a gente consegue ver tanto em números absolutos, né? Quando a gente verifica a quantidade de negócios e iniciativas que a gente tem em Lawtex e Legaltex, se comparadas aí, né, com a quantidade que a gente tem no resto do mundo, né? A gente tem mapeamento de Lawtex e Legaltex brasileiras feito pela AB2L. Uma boa referência de mapeamento de Lawtex e Legaltex no mundo é o Codex da Stanford, todos dois acessíveis, né? Aí para quem quiser, tá? São informações públicas. É claro que esses mapeamentos, né, não têm a pretensão de mapear com certeza todas as Lawtex do planeta, mas eles são uma excelente referência. Então, se a gente olhar em números absolutos, a gente tem realmente uma expressividade muito grande em iniciativas de direito e tecnologia, mas principalmente em qualidade, né? Se eu posso dizer aí da minha percepção, tá? A gente tem realmente muita coisa muito avançada sendo desenvolvida aqui pelos nossos projetos, né, pelas nossas equipes aqui no Brasil. E isso, se a gente considerar, né, que a gente realmente tem desafios no Brasil muito diferenciados em número aí, em realidade do que existe no resto do mundo, é natural que a gente tenha aqui dentro do Brasil uma demanda maior para a gente solucionar esses problemas, né? Então, fazendo um paralelo, a gente tem outros lugares no mundo que não existe um sistema financeiro tão bem estabelecido como existe, vamos supor, aqui no Brasil. É natural que a gente tenha nesses lugares do mundo desenvolvimento aí de startups da área financeira que vão compor essas deficiências, né? Então, a gente tem se desenvolvido de uma maneira muito interessante. É legal que o nosso público saiba, né, que a gente tem soluções desenvolvidas aqui, né, que a gente já usa há 10 anos, que no exterior estão aparecendo só agora. E uma outra questão que é muito importante a gente pontuar, né, é que além do nosso mercado interno ser muito receptivo, muito propício para a gente desenvolver negócio de tecnologia no direito aqui, a gente tem muitos problemas para resolver isso no empreendedorismo, é bom. As nossas ferramentas de tecnologia não precisam ficar restritas ao Brasil, né? Então, soluções que podem ser extremamente pertinentes aqui para o nosso sistema jurídico também podem ser aplicadas a outros sistemas jurídicos, né? Então, a gente tem uma possibilidade aí de benefício de outros sistemas legais e jurídicos aí. Então, realmente, a gente é a bola da vez aí, né? Dos olhares da tecnologia e empreendedorismo.
E vice-versa também, né? Daqui a pouco começam a chegar os internacionais aqui trazendo soluções para o Brasil, né?
Exato. E para quem vê isso com preocupação, fica só aí, né, o ponto de reflexão de que a gente precisa pensar, né, nas nossas atividades enquanto juristas como super necessárias, né, para a gente atender as demandas jurídicas aí contemporâneas da humanidade, e a gente ainda não consegue fazer isso, né? A gente tem um problema de acesso à justiça muito sério, que não acontece só no Brasil. Então, a gente tem uma poderosa ferramenta aí, né, para a gente poder, de fato, chegar a uma situação de acesso à justiça. E a gente precisa que essa ferramenta esteja na mão dos juristas para poder conduzir isso.
É isso aí. Assino embaixo. Só me entregar o papel que eu assino. E 2021, Paula, o que que você está pensando na sua visão? Quais são as perspectivas, expectativas? O que pode acontecer? O que você acha que vai ser bom? O que você acha que não vai ser bom também? Quais são onde você está colocando suas fichas aí em 2021?
Olha, a gente vive, né, um momento extremamente delicado, né, no mundo, especialmente no nosso país, exatamente agora, no momento em que a gente grava esse podcast. A gente vive uma situação muito difícil no nosso país e a gente realmente precisa focar parte da nossa atenção à composição de interesses e viabilizar uma série de questões com o que a gente pode contribuir, né? Dentro das nossas capacidades aí enquanto juristas, a gente precisa voltar a parte do que a gente tem, né, de força para esses temas, né? Então, obviamente, as questões relacionadas à vacina, controle da pandemia fazem parte aqui das pautas institucionais e pessoais. Mas falando, né, sobre questão né, sobre o aspecto de que esse momento, né, de recolhimento obrigatório traga para nós reflexões e traga para nós alterações, né, a gente precisa entender que a gente teve, né, modificações aí na nossa forma, no nosso dia a dia, que foram que intensificaram a nossa transformação digital. E o momento é que a gente entenda, né, que a gente precisa beber de várias fontes para a gente poder lidar com o que está acontecendo e com o que está por vir, não no sentido de agravamento da nossa condição de agora, mas no sentido de que a gente é chamado para poder nos posicionar de forma diferente. A gente precisa de outros conhecimentos para isso e a gente precisa estar em comunidade para isso. Então, acredito que é o momento aí da gente rever desde nossa divisão de tempo e organização aí da nossa vida. A gente sabe que tem muitas pessoas a maior parte das pessoas está altamente impactada na sua sobrevivência por tudo que está acontecendo, né? Então, a gente é obrigado a rever a forma como a gente trabalha e se organiza. Né? O que eu queria deixar de positivo aí é que a gente tem referências para não fazer isso absolutamente sozinho. Né? Busquem, né, desde das comunidades e associações e comissões de OAB que estão próximas aí de vocês, busquem as que a gente comentou aqui, temos em vários outros estados, todas essas comissões são muito abertas para participação e presença de pessoas de todos os lugares, né? Busquem referências para estudo e capacitação, vão vir em ótimo momento para poder apoiar esse processo de transformação, que já aconteceria naturalmente e que agora ele foi agravado por essa situação da pandemia. O que eu estou querendo realmente dizer é que a nossa união aí nesse momento faz toda a diferença.
E compartilhem, né? Acho que agora fica mais claro ainda para a gente que compartilhar é um bom negócio, né? Tirar essa ideia que muitas pessoas tinham no direito de que é cada um aí no seu quadrado e ninguém conta para ninguém o que está fazendo, e que do compartilhamento podem surgir novas ideias, podem surgir novos negócios, podem surgir novas oportunidades, e disso aí saiu um resultado surpreendente, né? E estar dentro desses grupos de estudos, dessas comissões, desses eventos, é um diferencial para quem puder participar, e vários deles são gratuitos, né? Então não tem muita desculpa. No seu tempo livre, vai lá, eu sei que está todo mundo meio atolado também, mas arruma um tempinho, participa, se renove, porque isso aí pode trazer frutos que você agora não tá vislumbrando, mas que certamente um contato, uma oportunidade de trabalho, alguma coisa pode acontecer, né?
Com certeza, eu acho que nós somos prova viva disso, né? A quantidade de questões que nasceu do nosso maior convivência em torno desses temas, né, de direito e tecnologia, não só a nossa contribuição direta e através dos eventos, das questões que a gente participa junto ao Poder Legislativo e inúmeros outros exemplos, mas da nossa interação surgiu uma infinidade, né, de parcerias e uma infinidade de outros projetos, né, projetos educacionais e uma série de questões, né, que, por sua vez, vão progredindo aí. Então, a gente é prova viva disso, né?
É isso aí, é verdade. E é recente, né? Tem pouco tempo, relativamente pouco tempo. Então, exatamente, nós somos prova viva disso aí. Mas, Paula, então, para a gente aí que caminhando pro final do episódio, tem mais algum tema que você gostaria que a gente abordasse, ou já posso ir para as perguntas rápidas para você responder para a gente?
Acho que fica um convite aí, né, para quem quiser conhecer, né, a gente tem cursos de pós-graduação a respeito do tema no Brasil todo, né, especificamente eu tenho oportunidade de conduzir um deles na Escola Superior de Advocacia da OAB, né? Lembrar que esses cursos são feitos, né, para serem acessíveis aí, tem pessoas do Brasil inteiro, assim como várias outras instituições, né? E vão ter em breve aí novidades, né, a respeito de outros cursos rápidos aqui com o próprio Gustavo.
Legal, é isso aí. Vamos deixar o suspense aí para o pessoal.
Exatamente.
Para os próximos episódios descobrirem aí. Legal. Então, vamos lá para as perguntas rápidas. Se você quiser responder, a resposta não precisa ser rápida, tá? Pode ser o tamanho que você quiser, só as perguntas.
Tá.
Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu?
Nossa, essa é difícil, né?
Pode ser pessoal, profissional, qualquer um.
São inúmeras, né? Mas tem uma frase muito importante que eu me lembro dela todos os dias, que eu escutei da primeira astronauta negra da NASA em um evento, né, de empreendedorismo feminino e mulheres na tecnologia aqui em Belo Horizonte, da X-Tech, que realmente eu penso nela todos os dias, né? A doutora Yvonne Cagle explicou, né, que quando a gente está à frente na maratona, a gente leva muito vento na cara e não tem nenhuma referência para a gente poder se apoiar. Então, quando a gente está fazendo algo novo, a gente precisa buscar aí bastante coragem e autodeterminação, o que não quer dizer que estejamos sozinhos nessas caminhadas, mas o que eu quero com isso é demonstrar aí, né, que a gente precisa de positividade, um pouquinho, uma dose de de ousadia e seguir.
Ótimo. E é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no podcast também, mas que a minha percepção também de que quando tem uma pessoa já fazendo, às vezes tem várias pessoas fazendo uma mesma coisa, mas ninguém, né, deu um nome para aquilo, ninguém não tem um movimento em volta daquilo. É difícil das pessoas perceberem, às vezes, que está acontecendo alguma coisa relevante e que aquilo que elas estão pensando ou fazendo faz sentido para a coletividade, né? Então, quando você tem alguém que é uma referência, por exemplo, vamos pegar o exemplo da comissão aqui. Quando você tem uma comissão de direito para startups da OAB de Minas, de repente outras pessoas falam: cara, é isso mesmo, eu tenho contato com a OAB, com startups aqui, e é uma demanda que eu sinto dos meus clientes e tal, e daí foram surgindo várias outras comissões da OAB durante ao redor do país inteiro, né? Então isso é muito importante. Às vezes você fica lá tomando esse vento na cara no começo, mas depois isso compensa e se espalha, né?
Com certeza, a gente tem muitos benefícios aí que hoje a gente consegue quantificar. Eu acho que a diferença hoje é a gente conseguir medir as coisas, né, com muita precisão. Essa questão que a gente já conhece no direito sobre né, as comunidades e a importância delas, né, nos nossos tutelas aí de interesses coletivos, agora a gente vê no mundo e no empreendedorismo de uma forma completamente diferente e fundamental. Né? Então, assim, lidere e saiba que você tem, né, que as pessoas têm possibilidade de ter apoio. Né? Nós apoiamos a formação de várias dessas comissões, a gente manda tudo, né? A gente apoia e vamos continuar fazendo isso, né? Um grupo de pessoas que é completamente descentralizado, tá? E faz todos esses eventos e agita o mundo jurídico aí no Brasil. Entre em contato, pergunte, faça parte, beba da fonte e replique.
Boa, boa. E o que, que significa sucesso para você?
A quantidade de impacto que a gente tem na vida das pessoas e a transformação e a libertação que a gente pode trazer com essa transformação. Eu entendo que, às vezes, a gente, né, por estar muito prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né, ou distraído com determinados problemas, perde um pouco a visão de para onde que a gente está indo, né? Então, eu digo isso desde a nossa atuação aí, enquanto juristas, até a nossa vida, né, como indivíduos. Então, mais do que a gente ter progresso, sucesso aí com as nossas iniciativas individuais, a gente tem, né, sempre ter em mente, eu acho que isso aqui com os juristas, todo mundo que entrou na faculdade de direito tem muito vivo dentro de si, né, esse senso de justiça, e a gente precisa, né, na minha opinião, apoiar a sociedade a passar pela infância, adolescência tecnológica e mostrar onde que a gente quer chegar com o uso da tecnologia. Eu fico ainda muito incomodada, né, com o fato de que a gente já tem capacidade para resolver muitos problemas graves da humanidade e por que que a gente não faz isso ainda.
Uhum.
Então, se eu tiver que escolher, né, algo para puxar aí, né, essas atividades que a gente faz, é que a gente consiga trazer esse propósito do que a gente quer com a tecnologia enquanto ferramenta poderosa para a gente poder ter uma melhora de qualidade de vida das pessoas no mundo todo, né? Eu vou lutar para que isso aconteça, igual as pessoas que nos antecederam lutaram para que a gente tivesse, né, prevalência dos direitos humanos e tantos outros aí, né, de meio ambiente, uma série de coisas. E a gente não pode perder o foco disso. E às vezes as pessoas questionam, né? Nossa, mas não está um objetivo muito alto, né? Mas ele precisa existir, ele não pode estar longe, né, do nosso, né, da nosso raciocínio, até para que a gente construa o caminho passo a passo, né? Através de contribuição em outras pequenas coisas para a gente poder chegar nele, mas sempre com ele em mente.
Legal. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente tratou aqui, tem algum material que você recomendaria? Alguma palestra? E aí pode também, não sei, cursos, pós-graduações, enfim.
Fica aí o convite, né, para quem quiser conhecer a pós-graduação em Direito, Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Advocacia aqui da OAB de Minas Gerais. É um curso online ao vivo, então ele permite, né, que pessoas do Brasil todo possam participar, né? Claro, existem várias outras referências de cursos rápidos, né, que são muito importantes aí para nós no direito também. Tem uma infinidade de materiais, né? E o que eu posso fazer é ficar à disposição de vocês aí, através dos comentários, para poder falar especificamente dos temas que vocês, para poder indicar, né, livros e cursos, dos temas de interesses de vocês aí, né? Que eu acho que é uma das principais solicitações que eu recebo já desde o início dessa caminhada.
Legal. E para quem quiser, então, se conectar com você na internet, quais redes sociais que você usa?
Estou, né, no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, à disposição de todo mundo. No Instagram, vocês podem me encontrar no @ Paula Guimarães Figueiredo, tudo junto. Né? Lá tem o meu Linktree, que vocês têm acesso a todas as minhas redes, mídias e páginas.
Maravilha, Paula. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Eu que agradeço, é uma super oportunidade a gente conversar. Tem vários outros assuntos, espero que essa, né, tenha sido a segunda de outras. Né? E gostaria de ouvir aí também, né, os comentários dos ouvintes. Vai ser muito bom, né, trocar ideia com vocês.
Valeu, Paula. Muito obrigado.
Obrigada.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!